A justiça aceitou na íntegra a denúncia feita pelo Ministério Público quanto ao envolvimento do ex-chefe do grupo escoteiro Guamirim de Fontoura Xavier no sentido da violência sexual contra menores. Com isso, o ex-chefe vira réu por estupro a vulnerável e violação sexual mediante fraude. Contudo, segundo o MP, o pedido de prisão preventiva feita pelo promotor não foi deferido. Com isso, o Ministério Público recorreu da decisão, assim como explica o promotor de justiça da comarca de Soledade, Bill Jerônimo Scherer.
Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que o Ministério Público não se manifestará sobre o mérito da ação ou de seus pedidos no âmbito da ação penal, a fim de evitar, como eu tenho dito, interpretações equivocadas decorrentes de uma má leitura da nova lei de abuso de autoridade e da possibilidade de censura que ela trouxe no seu bojo. Isso deve ser discutido no Parlamento, não aqui no Ministério Público, no Poder Judiciário, pelo menos não na via ordinária. Então, o Ministério Público se manifestará apenas em relação ao avanço das fases processuais, mas não em relação ao mérito da ação penal ou de seus pedidos. Dito isto, se verificou na semana passada o recebimento pelo Poder Judiciário da denúncia oferecida pelo Ministério Público lá no longínquo 13 de novembro de 2019. E na semana passada, então, foi recebida a denúncia oferecida pelo Ministério Público, de modo, então, que o processo penal irá agora iniciar e prosseguir para a fase de apresentação de defesa técnica por parte do cidadão denunciado. E após isso, então, prosseguindo o feito, se terá a fase de instrução probatória, onde serão produzidas outras provas além daquelas que já constam na investigação policial.
Qual foi esta denúncia, o teor desta denúncia, então, doutor?
A denúncia foi pela prática de fatos que envolvem estupro de vulnerável e também violação sexual mediante fraude. Isso já dito quando do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público em novembro do ano passado, e a imputação não se alterou, apenas foi recebida pelo Poder Judiciário, assim como também foi acatado pelo Poder Judiciário o pedido do Ministério Público de arquivamento da investigação em relação a alguns delitos que, por impedimento processual, inviabilizou o oferecimento da denúncia. Então, também o arquivamento parcial da denúncia, da investigação em relação a alguns fatos, foi acatado pelo Poder Judiciário. O que não foi acatado pelo Poder Judiciário foi o pedido de prisão que o Ministério Público havia feito, e entendendo que havia elementos que demonstravam a necessidade desta prisão, e o Judiciário indeferiu o pedido, de modo que o Ministério Público, no mesmo dia, tão logo intimado da decisão que recebeu a denúncia e que indeferiu o pedido de prisão preventiva, recorreu, e agora o recurso está sendo processado.
Quais são os elementos em relação a essa situação de que ele acabou, então, o Poder Judiciário não deferindo a solicitação de vocês pelo pedido de prisão preventiva?
Bem, como eu disse, o Ministério Público não entrará no mérito dos seus pedidos ou da ação penal. O fato é que o Ministério Público entendeu que havia, sim, elementos suficientes para o pedido de prisão preventiva. Havia, inclusive, um fato novo que fundamentou também esse pedido, e o Poder Judiciário local entendeu que não era caso de prisão preventiva. Então, o Ministério Público, tão logo intimado, prontamente recorreu desta decisão, e agora o recurso será processado com apresentação de razões pelo Ministério Público, apresentação de razões de contrarrazões pela defesa e possibilidade de juízo de retratação do juiz de primeiro grau, se não houver retratação, os autos subirão ao Tribunal de Justiça.
E desde esta tramitação de todo o processo, enfim, as investigações que foram efetuadas também por parte da Polícia Civil, já houve outros pedidos de prisão em relação a este réu, enfim, ao acusado, doutor, mas infelizmente o que tivemos aí foi uma resposta negativa a esta prisão em relação ao Poder Judiciário?
Sim, houve outras duas representações por prisão temporária e posteriormente por prisão preventiva, feitas pela autoridade policial. O Ministério Público se manifestou favorável porque entendia que havia, sim, elementos para essas prisões e, novamente, o Poder Judiciário indeferiu os pedidos de prisão, assim como aconteceu agora neste pedido que o Ministério Público deduziu por ocasião da denúncia e também o Poder Judiciário, no momento do recebimento da denúncia, indeferiu o pedido de prisão.
E agora, o senhor acredita que nós possamos aí ter novidades ou essa situação possa ser revertida no decorrer deste processo, doutor?
O Ministério Público acredita que a situação deva ser revertida, mas é um julgamento que caberá ao Tribunal de Justiça ou ao juiz de primeiro grau, se porventura houver retratação aqui ainda no primeiro grau, o que não é muito usual, mas é possível, inclusive por possibilidade conferida pela lei processual penal. Agora, no Tribunal de Justiça, o Ministério Público espera reverter, sim, essa decisão, porque entende que há, sim, elementos suficientes para demonstrar a necessidade da prisão preventiva.
Agora, para a gente poder concluir a sua participação, doutor, se colocou aí a respeito durante a entrevista, referente aí ao fato, então, deste envolvido nos casos de abusos sexuais, então, lá em Fontoura Xavier, se colocou a respeito da negação ou da negativa de 3 oportunidades, ou seja, de 3 pedidos de solicitação de prisão por parte, tanto da Polícia Civil como também de vocês. Como é que está essa situação em relação aos outros casos que muitas vezes vocês estão envolvidos? A maior parte deles, em relação aí à vara criminal, vocês acabam tendo essas atitudes, então, impossibilitadas no sentido de fazer uma solicitação e não serem atendidos?
Bem, isso se refere a dados concretos e objetivos que existem por si só e pouco ligam para juízos de valor de quem quer que seja. O Ministério Público, eu tenho dito, não polemiza com as decisões do Poder Judiciário. O Ministério Público recorre. E, como se trata de dados, o Ministério Público tem recorrido muito. A questão de 2 anos, nos últimos 2 anos, talvez, evidente que aumentou em muito a interposição de recursos pelo Ministério Público, e esse é um dado objetivo que está disponível à população. Basta consultar o portal Transparência ou o site do Tribunal de Justiça, que se verificará o aumento significativo de interposição de recursos pelo Ministério Público de talvez 2 anos para cá. Mas isto, como eu disse, o Ministério Público adota as ferramentas legais que tem para tentar reverter as decisões que são contrárias às suas postulações, e tem feito isso. O Ministério Público tem recorrido e espera que os seus recursos tenham provimento no Tribunal de Justiça ou nos tribunais superiores. É fato que a lei processual penal não favorece a população, não favorece o cidadão de bem. Por quê? Porque quando o Ministério Público, neste exemplo, pede uma prisão e essa prisão é indeferida, o recurso que o Ministério Público interpõe, ele não tem nenhum efeito suspensivo ou possibilidade de concessão de liminar. Daí resulta em que o Ministério Público, entendendo que um cidadão em liberdade coloca em risco a população, faz o pedido de prisão, o juízo indefere a prisão e esse indivíduo fica solto por 3, 4, 5, 8 meses, até que o Tribunal de Justiça tenha condições de julgar o recurso. E isto, obviamente, vem em prejuízo da população, que fica à mercê dessas pessoas que deveriam estar presas e não estão no entendimento do Ministério Público. Como eu disse, o Ministério Público não polemiza com as decisões do Poder Judiciário, o Ministério Público recorre e tem feito isso em larga escala aqui em Soledade.
Durante a entrevista, o promotor destacou que mesmo com a nova lei de abuso de autoridade em vigor, a realidade de se manter o sigilo quanto à identidade dos acusados nos crimes em investigação por parte do Ministério Público continuará a mesma, ou seja, não mudará. As mudanças vigentes, conforme Scherer, estão mais relacionadas à conduta e o proceder dos agentes policiais e profissionais de imprensa. Letícia Nunes, para a tua Rádio Cristal.